Nossa, reportagem conversa com a comissária de Polícia Civil, a Elaine da Rosa, da DP, né, Delegacia de Polícia de Soledade. Fala sobre um programa muito importante aí que eles estão, né, levando até os estudantes das escolas estaduais e municipais da região, denominado Papo Responsa. Comissária, bem-vinda à nossa programação. Vamos saber um pouquinho então do que se trata o Papo Responsa, o porquê do nome e o que vocês abordam, quais os temas que vocês abordam e como é a conversa, claro, com os nossos estudantes aí, né, na rede de ensino. Bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o programa Papo Responsa, que é um programa institucional da Polícia Civil, né, desde outubro de 2016. Então já fazem aí 10 anos que o programa existe no Rio Grande do Sul. Esse programa Papo Responsa, ele foi uma iniciativa do policial Beto Chaves, no Rio de Janeiro, e depois ele foi, né, replicado em diversos estados, tendo em vista que ele é um programa preventivo, né? De atuação às escolas estaduais, municipais, particulares, que busca a prevenção. A prevenção dos jovens, aproximar a polícia dos jovens, né? E prevenir que muitos entrem na criminalidade. Então, são abordados diversos temas, de acordo com a escola, que a escola solicita, né, as demandas da escola. Então são tratados assuntos sobre droga, bullying, violência doméstica, sobre respeito, né, sobre escolhas de vida. O objetivo é preventivo, é que tu a polícia aproximar a polícia, mostrando que a polícia não tem só aquele trabalho repressivo, que é prender, né, participar de operações, mandados de busca. Claro que essa é a função fim da polícia, porque a polícia civil é a polícia judiciária. É a polícia que atua depois que o crime acontece. Mas esse trabalho, ele busca orientar, busca mostrar para os jovens as consequências, né? Mostrar principalmente aos adolescentes que, tipo, bullying é crime, né? As consequências das drogas, do uso, né? As consequências do tráfico de drogas. Mostrar, sim, que a partir de 12 anos de idade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA, eles podem ser responsabilizados, sim, caso cometerem algum ato infracional.
Muito bem, muito importante a conscientização desde jovem e também, né, as crianças estarem mais a par de crimes, né, claro. A senhora trouxe aí a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a partir dos 12 anos aí já tem atos infracionais, já cometem atos infracionais, e preparar, né, adultos aí mais conscientes e até mesmo no seio familiar, né. A senhora falou da violência doméstica aí, muitas crianças são espectadores ou, né, e enfim, não sabem como agir. Então a própria criança, ela pode também interferir na questão de fazer uma denúncia, enfim, questão assim, vocês também orientam sobre isso, enfim.
Sim, orientamos sobre isso, orientamos que existe o Dispensa de Direitos Humanos, onde qualquer pessoa pode fazer uma denúncia sem se identificar, né? Essa denúncia vai ser passada para os órgãos da Polícia Civil, para a cidade onde ocorreu o fato, para ser averiguada. Falo muito sobre a violência doméstica familiar, tendo em vista até que o Rio Grande do Sul já registrou 29 feminicídios esse ano. O ano passado, o Rio Grande do Sul registrou 80 feminicídios, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. Então, eu acredito que nós temos que, desde, né, cedo, orientar os meninos, desde muito pequenos, a respeitar, né, respeitar a mãe, respeitar a irmã, respeitar a colega, respeitar a avó. Porque se ele não tiver essa educação desde pequeno, que existe o respeito, que tem que, né, que a outra pessoa tem direito, que ele não é, quando ele for adulto, ele não é dono, que o homem não é dono da mulher. Porque essa cultura, isso é uma coisa meio cultural, principalmente enraizada aqui no Rio Grande do Sul, do machismo, né?
Sim.
O homem achar que ser homem é aquele que manda, é aquele que, né, tem a mulher como propriedade. E não. Eu procuro sempre orientar no sentido de que o bonito é respeitar, o bonito é ser gentil,
Muito bem.
né? Então, desde muito pequenos, eles têm que aprender isso. Muitas vezes eles crescem num ambiente, né, totalmente onde enfrentam a violência doméstica, onde o pai agride a mãe, onde o pai, né, maltrata através de palavras, né, através da violência psicológica. E a gente tem que tentar barrar isso, né, porque ele não perpetue depois na vida adulta aquilo que ele vive no ambiente familiar.
Muito bem, e vocês escutam relatos de adolescentes, de crianças, enfim, adolescentes que, na minha casa acontece isso, ou alguém me ofereceu isso, ou está tentando me oferecer, ou está me convidando para isso, enfim.
Sim, principalmente no, durante o papo, como disse, é um papo, né?
Sim.
Papo de resposta, ele é uma conversa, ele não é uma palestra.
Sim.
Então, a gente vai até as escolas, a gente aborda, né, os assuntos ali, fala sobre bullying, os assuntos solicitados pela escola. A gente abre um momento para perguntas, né, porque é uma interação onde eles vão ter, né, vão ter curiosidade e a gente fala, né. E daí, no final do papo, é muito interessante que muitas vezes tem alguns que ficam para questionar alguma coisa. Num dos últimos que eu fiz, que eu falei, né, sobre concurso público, a gente sempre pergunta quem é que quer prestar concurso público, quem é que vai para a faculdade. Aí eu falo sobre a certidão de antecedentes criminais, por exemplo, né, no concurso da polícia, não pode ter nada no nome. Então, eu explico para eles que, às vezes, o que eles fazem enquanto adolescentes pode ter consequência na vida adulta. E no final desses papos, a menina chegou e perguntou para mim: se meu pai tem algum problema para mim? Então é muito interessante essa interação, porque daí percebemos que realmente prestar atenção e entender, né? Porque é isso que é o objetivo do programa: elevar a conscientização e fazer com que eles reflitam sobre as suas escolhas.
Muito bem, e aí você tem que saber a forma de que você vai explicar para esse adolescente, né? Porque muitas vezes na letra da lei ele não vai entender, né? A questão que você
Não.
falou da pena não passar, enfim, personalística, a questão aí de, eu tenho um parente que cometeu infrações ou crimes, enfim, eu vou ser penalizado por isso. Aí tem que ter uma forma de saber explicar para que não fique, né, uma coisa surreal para ela, né?
Sim, eu procuro sempre durante o papo fazer um teatrinho onde que eu
Sim.
coloco lá, tipo, alguma coisa assim, estão na praça lá, né? Chega
Isso.
o outro lá, oferece droga, passa a brigada, leva para a delegacia, para eles entenderem, né? Daí eles dizem: ah, mas a droga não era minha, era da tal pessoa que passou aqui. É, mas e cadê ele? Ele sumiu, ele fugiu, né? Então, para que eles entendam o que realmente, né? Quais as consequências, né? Principalmente das escolhas com quem eles estão andando, com quem eles estão se relacionando. Porque às vezes a pessoa ali toda correta e acaba se envolvendo numa fria porque está, né, com as companhias erradas. Então, eu sempre procuro, né, conscientizar eles, cuidar, para cuidar dessas companhias, né? Se aquele colega faz uma coisa errada, não vou andar com aquele colega. Porque, às vezes, a pessoa acaba entrando, né, numa história que não tem nada a ver com ela, numa confusão, e
Gratuitamente.
muitas vezes vai ter consequências graves.
Com certeza. E a questão da droga, a senhora falou das drogas em geral aí, né? É um tema muito, né, delicado de você conversar muitas vezes com adolescente, né? Porque com certeza, por mais que ele já tenha tido contato, ou pensa em ter, ou ouviu falar, ou tem amigos que são usuários. Ou usuários, né, transitórios, enfim, que de vez em quando ali que dizem, né, usei, mas não usei mais. Enfim, é difícil muitas vezes você abordar esse tema, né? E aí você buscar essa informação e conscientizar eles, porque muitas vezes, como a gente escutava os nossos pais, né? O pai falava, ó, isso aqui é errado, e tu, depois a gente aprende com a vida, e com a vida não é fácil aprender, né? Por isso que é muito bom ter essas orientações.
É, como eu disse, né, o papo de resposta é um trabalho preventivo, né? É um trabalho preventivo no sentido de que conscientizar eles, esclarecer para eles, para que eles não entram no mundo da criminalidade. Nosso objetivo maior é esse, tentar salvar, né? Se salvar um, dois, três, sei lá, né? Quem
Sim.
conseguir entender a gravidade, porque eu sempre digo que a droga geralmente é um caminho sem volta, né? A pessoa vai começar, às vezes, ali como usuário. Daqui a pouco, para sustentar o vício, vai furtar do pai, da mãe, vai furtar da avó. Aí já não tem mais o que vender dentro de casa, vai começar a vender droga também para sustentar o vício, e daí já vai virar um traficante.
Sim. Sim.
E eu sempre procuro dizer que geralmente a droga é um caminho sem volta, e ou a internação, o cemitério é presídio, né? Porque
Certeza.
não tem muita, não tem futuro, né?
Sim. E
Então,
Deus.
para conscientizar, para que eles entendam
Sim.
que realmente, né, os atos deles podem ter uma consequência muito grave. E eu
Sim.
sempre abordo durante o papo, eu sempre digo para eles: vocês querem ser orgulho ou decepção com os pais de vocês?
Muito
Né? Daí todo mundo levanta a mão e diz que quer ser orgulho.
bom. Oh,
Aí
claro.
nesse momento eu digo assim: o que que é ser orgulho? Orgulho é fazer as coisas corretas. Orgulho, né? Não se envolver na criminalidade, não parar numa casa, numa instituição de menor. Tem que explico para eles também a diferença, né? Quando o menor comete um ato profissional, quais são as consequências, quais são as penalizações. E a diferença, né? Que o menor vai para uma casa e o adulto vai para um presídio. Mas que é, são ambientes muito parecidos, porque vai estar internado, vai ter hora para comer, vai ter hora de visita, vai ter o dia de visita, vai ter a hora do lençol. Aí
Não.
eles se assustam um pouco, assim.
Aquela liberdade aí que tem em casa, né?
É.
Lá o pessoal
Eu
que.
sempre procuro dizer, né, que eles aproveitem muito o período que eles enquanto estudantes, né, porque depois um dia eles vão se tornar adultos e vão ter que trabalhar, vão ter que escolher uma profissão, vão ter que se sustentar, né?
Sim. E aí, comissária, muitos não dizem para você, não, mas o meu sonho é ser policial, né? Porque aí você se identifica, né? Você vê um policial ali, né? A viatura em si, né? Tudo isso chama atenção, claro. E muitos não chegam a conversar com vocês também depois, ó, meu sonho é ser policial civil, ou é ser policial, enfim, policial civil ali, porque vocês estão ali na figura, né? Representando. E isso aí, como é que vocês recebem também aí? Daqui a pouco, olha, que legal, né? Uma pessoa que se identificou, daqui a pouco descobriu ali, né? O que que ela quer ser.
É, eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha história de vida, né? Durante o papo, até para que alguns, às vezes, se identifiquem, porque eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, com 13 anos, serviços gerais, né? Então, foi um longo caminho até prestar meu concurso público. Sou formada em Direito pela URGS Santo Ângelo. Então, eu digo para eles também que eu descobri que queria ser polícia através de um estágio voluntário na Delegacia de Polícia Santo Ângelo, né? Que eu estudei lá. Mas estou em soledade já há 16 anos, 16 anos na Polícia Civil, e sempre pergunto, né, quem aqui tem interesse em prestar concurso para polícia, policial? Aí sempre tem alguém que quer ser, né? Sempre tem alguém que diz, ah, eu quero ser. E daí no final querem ficar para tirar uma foto, querem às vezes colocar o colete. Então é muito
Certa
interessante
curiosidade, né?
isso.
Isso é importante, né?
É
As
muito
perguntas.
importante.
E aí eles não perguntam para
Isso é
você.
gratificante, né? É muito gratificante quando tu. Eu acho que assim, o papo é muito gratificante no sentido de quando tu vai numa escola, tu consegue ter esse diálogo, essa interação, e ver que tu foi lá e tu provocou vários sorrisos, e tu despertou a curiosidade, e tu fez com que alguns reflitam, né? Refletissem no momento, né? Porque daí no final querem perguntar alguma coisa. Isso é muito gratificante.
Por isso que é um papo, né? Uma conversa, é uma troca, né? Porque vocês aprendem também com eles aí, né? Porque quando a gente passou lá pelo ensino médio, ensino fundamental, era uma realidade, né, comissária? Hoje é outra. Então a gente também busca daqui a pouco, quando eu converso com alguns alunos, enfim, como é hoje, né? O meu tempo foi assim, mas como é hoje, né? E aí você identifica algumas coisas que você também, né? Ah, eu pensava assim também, para você ver, né? E hoje eu penso diferente, mas enfim, que o tempo passou, né?
É uma troca, né? É uma troca de informações, é uma troca de, né? É um diálogo onde que tu também aprende com eles. É muito interessante. Para mim é uma troca, né?
Sim.
É um diálogo assim muito aberto. É uma conversa que busca aproximar, exatamente, o objetivo é aproximar a polícia desses jovens, né? Foi o objetivo lá inicial do Beto Chaves, no Rio de Janeiro, aproximar a polícia em muitos lugares que a polícia nunca tinha entrado, né, nas escolas, não era uma coisa comum, né? A polícia ia ter uma escola para conversar, né? Então, o objetivo maior é esse mesmo, essa troca de informações, a polícia cumprir esse papel social também, que eu acredito que é muito importante. É muito importante para a atividade mostrar que nós queremos, que somos amigos deles,
Sim.
que queremos que eles sigam o caminho do bem.
Servir e proteger, essa aí, né? Já diz.
Servir e proteger, nosso lema.
Isso aí. E aí vamos falar agora a questão de como é que, enfim, quantos municípios vocês atendem, né, aí, Soledade, e como é que faz? Sei, se alguém quiser presença de você com papo responsa aí com essa gurizada aí nas escolas, como é que faz?
A região de Soledade, ela abrange diversos municípios,
É
né?
da
Temos
Cléia,
uma
do Soledade,
regional
ali, enfim.
aqui, abrange diversos municípios, né? Por exemplo, Espumoso pertence à regional de Soledade, Tapera, né? Contoura Xavier, tem diversos municípios que são da região.
Sim.
Claro que, às vezes, o fato de ser convidado para outra cidade demanda um pouco mais, né? Porque daí é o deslocamento, é tempo, tudo. E, assim, é muito interessante que às vezes tu vai numa escola e aquela escola mesmo consegue ter contato com a professora e já te chama para marcar o papo. Então, às vezes a gente não precisa nem, né? É uma troca, tipo, por
Sim.
exemplo, foi na escola, a coordenação da escola, outra escola pega o telefone, pega o contato, meu contato, né? Entra em contato através do WhatsApp e daí a gente marca de forma de disponibilidade, porque eu também tenho umas funções aqui, né? Tenho
Sim.
toda a minha atividade como policial, né? Eu sou chefe de cartório aqui na
Sim.
Defesa Soledade, responsável pela Secretaria de Instrução. Então, eu procuro encaixar o papo dentro do meu trabalho, das minhas atribuições, porque eu não sou dispensada do meu serviço, né? Das minhas atribuições, eu deixo as minhas atribuições um pouco de lado para ir lá na escola e fazer o papo de responsa.
Para passar esse tempo aí, né?
Sim.
Conscientizando, né? Claro. Eu acho que se tivesse muito mais antigamente, ou tivesse mais primeiramente, vamos usar aqui um termo que talvez seja impossível, né? Mas só a conscientização, chamar a população, enfim, por isso que a gente busca cada vez mais a segurança pública e traz a conscientização, ó, isso não pode, isso não deve, isso não pode acontecer, para que a população esteja informada, né? Porque quanto mais pessoas estejam informadas e bem informadas e conscientizadas, elas vão parar, opa, eu ouvi isso aqui é errado, não vou fazer. Porque depois, né, as consequências estão aí, né? Tem que ser feito, né? Então, talvez se antigamente tivesse muito mais isso, o pessoal viesse a polícia como amiga e não como a repressora, como o pessoal via antigamente, que via um carro de polícia sair correndo, né? Mesmo não devendo nada, talvez a gente teria outra ótica, enfim, seria diferente. Mas, enfim, ainda a gente consegue, né, ter pessoas que se disponham para ir, né, e tentar salvar uma parcela, pelo menos, né, comissária?
Com certeza, esse aí que é o objetivo maior, né? É prestar esse trabalho, fazer esse projeto aí, que eu acho que é de suma importância, né? O programa Papo Responsa, que busca conscientizar os jovens, aproximar os jovens, os adolescentes, né? Das escolas públicas, sejam elas do município, do estado, sejam escolas, né? Também particulares, não tem esse, a escola que convidar. Né? A gente vai lá desenvolver o papo de responsa, abordar os temas que são propostos, porque é um trabalho de conscientização, é um trabalho preventivo, né? Um, dois, três jovens que entendam realmente que a gente possa, de alguma forma, salvar, né, da criminalidade, já está aí, já tem grande, né? Porque é esse o objetivo. Eu sempre falo muito também, durante o papo, sobre a empatia, né? Porque às vezes aquele autor do bullying hoje pode ser vítima do bullying amanhã. Então eu sempre digo muito, ah, você sabe o que é empatia, né? Que se colocar no lugar do próximo, porque às vezes acho que é uma brincadeira, né? E o bullying tem muitas consequências. O bullying é uma das causas de maior evasão escolar que nós temos. Porque a criança que sofre o bullying, o adolescente, ele se isola, ele não quer mais ir na escola, né? Acaba desenvolvendo depressão, ideias suicidas. Então, eu sempre procuro mostrar, trazer essas informações também para que eles entendam a gravidade de uma coisa que eles acham que é brincadeira. E não é brincadeira, né? É sério.
Inclusive muitas comorbidades aí, né? Como limitações psicomotoras, enfim, mentais, que tinham alguns nomes, não são mais chamados, né, desses nomes, porque eram usados para ofender as pessoas, né, para bullying. Então foi mudado, foi adequado. A gente tinha uns nomes e tal, e aí não pode mais, né, que o pessoal usou para ofender as outras pessoas, né, enfim, como se uma pessoa que nasceu com uma comorbidade dessa, uma limitação, né, enfim, fosse diferente. Ah, tem suas diferenças, mas usar, né, desses para ofender uma outra pessoa, né? Então, enfim, acontecia muito. Hoje já está bem menos, com certeza, com esses trabalhos aí de conscientização, né? Enfim.
É, sempre eu falo muito, né, do respeito, né? A gente tem que respeitar cada um com as suas particularidades, respeitar, né? Que a gente só vai conseguir viver em sociedade de forma harmônica se tiver o respeito, né? Então temos que respeitar o outro. Meu direito vai até onde começa o direito do outro, né? Eu não posso, tipo, pegar os tojos do meu colega e jogar no chão. Eu não posso empurrar minha colega, eu não posso, né? Eu falo também sobre homofobia, que homofobia é crime. Então, tem várias coisas que às vezes não lá atrás eram tratadas de outra forma. Hoje existe lei, né? Existe lei, o bullying é crime, existe homofobia é crime, né? Então, eu sempre procuro que eles entendam o quão grave pode ser uma coisa que eles acham que é brincadeira.
Com certeza, temos vários aí, né? Vários crimes aí que a gente tem que tomar cuidado e se conscientizar. Tem leis aí que já estão sendo mais rígidas, né? Hoje, né? Enfim. Várias. E as autoridades estão em cima cada vez mais, né? Estão ficando em cima e estão punindo, né? Que muitas vezes a punição é necessária, né, comissário? Porque já é conversado, já é conscientizado, já é trazido, enfim, já é fa falado, né? É disseminado como é que se tem que fazer e as pessoas muitas vezes optam por ir pelo outro caminho, então só resta uma coisa, né? Que acaba
É,
sendo
procuro
isso.
ignorar, né?
Sim.
Muitas vezes ignorar. E aquele dia, às vezes, né? Que nem os pais, às vezes, educam, falam as coisas, tentam, né? Porque eu sempre digo, na escola eles vão para aprender outras coisas. Na escola eles vão para aprender português, matemática, né? Geografia. Educação tem que vir de casa. Mas é claro que os professores estão sempre ali, né? Muito atuantes, tentando também, né? Conscientizar eles. Às vezes fazem o papel do psicólogo, chamam para conversar. Os professores querem o bem, né, dos alunos, eles não querem o mal, eles querem que aqueles alunos saiam dali, que vão fazer uma faculdade, que tenham uma profissão, né, que se encaminhem na vida e sejam pessoas do bem, né,
Muito bem.
não pessoas que entram na criminalidade.
Com certeza. Esse assunto poderia se estender por muito mais tempo, mas a senhora tem, né, claro, os seus compromissos. E a gente conversou com a comissária de polícia, né? Ela da Polícia Civil, policial civil, né? Comissária de polícia já. A Elaine da Rosa, da DP de Soledade, que está aí à frente, né? Também com uma colega, né? Do Papo de Responsa, que vai até as escolas, sejam elas estaduais, municipais, particulares, né? Levar conscientização e troca, né? De ideias aí, conversar de perto com os alunos da rede de ensino do nosso estado. Agora, para fechar, eu queria parabenizar vocês, né, por esse belo trabalho e vida longa aí ao Papo de Responsa e, claro, vida longa à nossa Polícia Civil.
Muito obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo. Eu, assim, espero que eu tenha, né, me esclarecido
Com certeza.
sobre o programa de forma, né, que as pessoas entendam qual é o objetivo maior, né, que é um trabalho de prevenção mesmo.
Muito bem.